Senhora Presidente, Senadora Ana Amélia, eu quero hoje abordar um tema que creio que está é o tema que domina o país desde o mês de junho, que são as eleições municipais. Porque, na verdade, diria até que essas são as eleições que mais interessam ao cidadão, à cidadã, porque é a eleição que define quem vai dirigir o município, portanto, quem é que será capaz de resolver os problemas de onde está morando a pessoa. É a rua, é o transporte, é a saúde pública, é a educação, enfim. Os problemas que tem, de fato, com as pessoas estão nos municípios. Então, a escolha do prefeito e a escolha dos vereadores é uma escolha muito importante, sem tirar a importância da eleição estadual, da eleição federal, mas essa, diríamos assim, é a eleição de base. Ocorre que, até pela questão do calendário eleitoral hoje vigente, o que nós vemos nos estados é que acontece a eleição sobre uma influência, a eleição municipal, sobre uma influência do governador, que já está preparando a sua base para ser reeleito, se for o caso de ser reeleito, ou preparando a base para eleger o seu sucessor. E é uma pressão muito violenta, principalmente nos estados mais pobres, onde o governador, não tendo os cuidados ou a preocupação com a ética, com a seriedade nos gastos públicos, termina utilizando não só a máquina, mas como recursos em favor ou em desfavor do candidato, em favor do candidato dele ou em desfavor do candidato contra ele. Isso aí lemos em vários estados do Brasil, e no meu estado foi uma coisa alarmante, porque, de fato, como é um estado pequeno, novo, veio de território federal, um percentual muito grande, majoritário, é composto de funcionários públicos, é composto de familiares de funcionários públicos, principalmente aqueles, mesmo os efetivos do quadro, sofrem pressões, mais ainda aqueles que têm cargos comissionados, ao ponto de serem obrigados a adesivar os carros, ao ponto de serem obrigados a participar de manifestações públicas e de se envolverem na campanha de fato. E, então, isso contamina, prejudica a vontade efetiva do eleitor, que se sente pressionado. Imagina uma família pobre, que tem uma pessoa que tem um emprego, que é o chefe da família ou a chefe da família, e que fica com receio de perder o seu emprego porque o governador está ordenando que ele vote naquele candidato X. Muito bem. Esse já é um problema, senadora Ana Amélia, que a gente precisa meditar muito. Apesar da evolução que nós temos tido em vários aspectos, como, por exemplo, a proibição de showmícios, a proibição de distribuição de brindes, que favorecia só mesmo aqueles que tinham mais poder econômico. Mesmo assim, hoje, inclusive com vigorando a lei da ficha limpa, nós ainda estamos muito entregues, muito vulneráveis à ação do poder econômico, do poder público, da autoridade do governador, dos seus secretários, e isso nós vimos, digamos, de maneira muito nítida, inclusive secretários fazendo bandeiradas, comandando os seus funcionários para irem para as bandeiradas, para as caminhadas. Isso realmente é entristecedor, porque mascara o resultado adequado, não é, portanto, uma escolha livre do eleitor. Mesmo assim, e eu não quero entrar muito em detalhes da eleição de lá do meu estado, mas vou comentar aqui en passant, já que a minha capital, por falta de 16 mil eleitores, aliás, por volta de 16 mil eleitores, não teve segundo turno. E aí, a candidata que foi eleita teve 39% dos votos válidos e 31% do eleitorado que estava apto para votar. Portanto, eleita com a minoria dos votos, tanto dos válidos quanto do eleitorado em si. Infelizmente, e pior que tudo, é que é um conluio familiar para dominar todas as esferas de poder no Estado. Isso é muito triste e isso realmente prejudica a população. Desde aqueles mais pobres, que vão ficar cada vez mais dependentes desse conluio familiar, até mesmo aqueles que tenham maior pensamento, maior poder financeiro e tenham maior estabilidade. Mas fora esse aspecto, Sandra Anamélia, há uma coisa que é questionar, é bom de refletir, pelo menos. Essa eleição, a cada 2 anos, com a justiça eleitoral, o modelo de justiça eleitoral que nós temos, ela é muito capenga, ela é realmente clama por uma mudança. Uma justiça eleitoral, que eu já disse aqui, que tem tribunais regionais eleitorais com prédios bons, com quadro de funcionários concursados, técnico-administrativos, e os juízes, como aqui os ministros do TSE, eles são temporários, porque, na verdade, lá no nível estadual, a composição é: participa 1 ou 2 juízes federais, 3 desembargadores, 2 juízes e 2 representantes da OAB. Ora, o que acontece? Os indicados da OAB, eles vão lá, sabem que vão passar 2 anos, podendo ser reconduzidos por mais 2. Então, por mais honesto e íntegro e isento que seja esse advogado, ele vai para ali, óbvio que ele vai ser remunerado, ele é remunerado, mas ele vai ganhar, no mínimo, a notoriedade, o status de ter sido juiz eleitoral. E aí ele passa a ter na sua banca de advogado, digamos assim, um dado a mais a seu favor de ter experiência de julgamentos na área eleitoral. Isso também ocorre com os juízes, com os desembargadores e com o juiz federal. Aqui no TSE, o que nós temos? Ministro do Tribunal Superior de Justiça, ministro do Supremo Tribunal Federal e representante da OAB. O que acontece? Todos com esse mesmo mecanismo de rotatividade. Aí alguns dizem, mas isso é muito bom que seja rotativo, porque não cria uma casta de pessoas que possam querer ficar, digamos assim, amarrados a este ou aquele esquema. Eu acho o contrário. O grande diferencial do Poder Judiciário é que o juiz faz o concurso, depois que ele atinge a estabilidade, depois que ele passa de substituto para titular, ou passa do estágio probatório, que ele pode ficar mais tempo como substituto, ele é inamovível, ele não pode ser transferido, ele não pode ser, digamos assim, sofrer pressões de ordem funcional. Isso dá ao juiz a tranquilidade de poder, portanto, tomar decisões isentas. Ao passo que, numa rotatividade, o juiz sabe, eu vou passar aqui uma temporada e, por mais que ele se comporte de maneira correta, que na verdade a grande maioria dos juízes se porta, fica sempre uma margem para jogos de interesses outros. Então eu quero, e vou propor, vou conversar com os colegas, vou propor, porque é a única justiça, já que nós temos a justiça eleitoral no Brasil, é a única justiça que é desse jeito, porque a justiça do trabalho não é assim, a justiça militar não é assim, então nós temos que mudar realmente, a justiça comum não é assim, então nós temos que ver o seguinte: se temos justiça eleitoral, se temos prédios do Tribunal Regional Eleitorais, se temos o prédio do Tribunal Superior Eleitoral, se temos os funcionários técnico-administrativos concursados, por que não ter a carreira de juiz eleitoral? Por que não ter a carreira da justiça eleitoral, em que a pessoa que quer se dedicar à parte eleitoral vai fazer concurso e, uma vez aprovado, ele vai fazer uma carreira. Começa lá como juiz, desembargador, chegando a ministro do TSE. Agora, do jeito que está, realmente... Imagine, senadora Ana Amélia, que existem processos de 2010, da eleição de 2010, ainda não julgados pelo Tribunal Superior Eleitoral. Por quê? Porque todo mundo que se sente prejudicado numa eleição recorre para o TRE e depois para o TSE. Então, lá de Roraima mesmo, tem o processo do governador que já tem o parecer do Ministério Público pela cassação do governador. Aliás, é a segunda cassação, porque a primeira, o TRE cassou, mas o Tribunal Superior Eleitoral arquivou por uma questão de erro formal. Então, na verdade, agora, o que está acontecendo? Esses processos de 2010 estão todos parados. E parados por quê? Porque a enxurrada de processos, inclusive de pessoas que estão enquadradas na lei do ficha limpa, estão, digamos assim, entulhando, estão abarrotando, sobrecarregando o Tribunal Superior Eleitoral. E, ao mesmo tempo, o Supremo julga uma matéria de extrema importância para o país, que é a questão do mensalão. Então ficam os juízes, os ministros, como a presidente, a Carmen Lúcia, lá tendo que estar acompanhando atenta o julgamento do mensalão e correndo para o TSE, para o Tribunal Superior Eleitoral, para também julgar processos que estão acumulados. E aí, isso, aquela história, a justiça que tarda, não é essa história de que não falha. Ao ser tardia, ela já é uma injustiça. Ela já é uma injustiça, porque, vamos dizer o caso do governador do meu estado. Ele está sub júdice. Então, ele não tem nem tranquilidade pessoal e muito menos a preocupação outra que não seja de se defender no TSE. E aí,